Senadora Ana Amélia, que preside a sessão, senadores e senadoras. Senador, eu vou fazer aqui uma série de comentários, mas fiz questão de iniciar. Ontem eu falei sobre o processo eleitoral, das andanças que fiz pelo Rio Grande. Foram cerca de 22 mil quilômetros que rodei, por isso que a voz está nesse tom, mas sei que todos os senadores fizeram também as suas andanças pelos seus estados. E como ontem eu aprofundei a questão das eleições, eu hoje vou falar sobre outros temas. E começo falando sobre o documentário Raça, do cineasta Joel Zito Araújo e Megan Millan, que amanhã, dia 10 de outubro, à noite, será lançado no Rio de Janeiro. Estarei lá na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para assistir na Mostra Premiere Brasil, Festival do Cinema do Rio, no Cine Odeon, a primeira exibição do documentário Raça, de Joel Zito Araújo e da norte-americana Megan Millan. Senhora Presidente, este senador, com muito orgulho, é uma das personagens desse longa-metragem. Sou uma das personagens desse filme, ao lado do cantor Netinho de Paula e de Miúda dos Santos, neta de escravos e ativista quilombola. Esta produção enfoca o debate sobre a identidade racial no país. Foi filmada durante 5 anos. Joel Zito acompanhou a minha vida, do Netinho e da líder quilombola, de 2005 a 2011. Os diretores firmaram a parceria com o Fundo Baobá e parte da renda obtida pela bilheteria nacional será revertida para a entidade, que é voltada à promoção da equidade racial da população negra brasileira e todos os projetos que vão no sentido da liberdade, da igualdade e da justiça. A preocupação dos diretores em examinar o tema de forma ampla se revela por meio de personagens de diferentes regiões do país que estão envolvidos em projetos absolutamente díspares, mas que têm em comum a busca da superação da desigualdade racial. Segundo Joel Zito, a ideia por trás da escolha dos personagens foi mostrar histórias que contemplassem a diversidade de renda e gênero no universo específico da população negra brasileira. Por isso, ele pegou, no caso, o único senador negro, que sou eu, Paulo Paim, que está lá e está escrito aqui, pegou o Netinho de Paula, que é um artista que todos conhecem, e pegou a Miúda dos Santos, que é neta de escravos. E disse também à diretora Megan: queremos utilizar o poder de cinema, de uma história bem contada, para discutir como um Brasil moderno pode ser um país que valoriza a diversidade e a inclusão. Senhora Presidenta, claro que é a primeira vez que eu participo de um filme que é um longa-metragem. Participei de um outro menor, feito pelo cineasta americano Spike Lee, que fala sobre gol de placa, falando da realidade brasileira, mas é uma produção pequena que está sendo hoje transmitida e já lançada por 5 continentes, mas fala do sucesso da economia brasileira a partir e da inclusão de 40 milhões de pobres a partir do presidente Lula e, naturalmente, da presidenta Dilma. Então, claro que hoje à noite as emoções serão muito. Os corações baterão de forma mais acelerada, ao mesmo tempo que todos estão ansiosos, porque eu só assisti eu assisti o trailer do filme, mas não assisti o filme na íntegra. Mas entendo que vai ser uma noite de muita alegria, de felicidade, e que as luzes da sala do cinema, quando se apagarem, terão o reflexo e o brilho da tela jogando as imagens de um Brasil real para a população que lá vai assistir. Meus cumprimentos a mais essa obra do Joel Zito Araújo, que Joel Zito Araújo já ganhou inúmeros prêmios no Brasil, inclusive no Festival do Gramado, e outros prêmios internacional. Mas, senhora presidenta, eu na minha caminhada pelos estados, eu também assumi alguns compromissos. E um dos compromissos foi de que voltaria na segunda-feira, assim eu fiz, ao plenário do Senado, senadora Ana Amélia, senador Antônio Carlos Rodrigues, que se encontra já conosco, que assumiu no lugar da senadora Marta Suplicy, senador Tomás Correia, e já fiz ontem que eu voltaria, sim, a falar sobre a questão da Previdência, a questão do reajuste dos benefícios dos aposentados e a questão do fator previdenciário. Falei ontem e falo mais uma vez hoje, já que fizemos um entendimento com a Câmara dos Deputados para que essa matéria seja votada em outubro, o mais tardar, início de novembro. Digo eu mais uma vez, senhor presidente, senhora presidenta, temos uma responsabilidade enorme e histórica com um dos temas mais importantes que essa casa debate: analisar, emendar e aprovar o orçamento da União para o exercício de 2013. Faço parte da comissão. Está em nossas mãos a tarefa de analisar a estimativa de receitas e a fixação de despesas para o ano que vem. Estou lá dando uma atenção especial para o capítulo da Previdência. E já vi lá, a DRU desvincula 20% das receitas das chamadas contribuições sociais. Em 2011, a DRU retirou das receitas da Seguridade 52,6 bilhões. E esses valores crescem todos os anos. O projeto da Lei Orçamentária Anual prevê uma arrecadação líquida agora, estimada somente para o regime geral da Previdência Social, em 314,1 bilhões. A previsão de renúncias previdenciárias para 2013, segundo o próprio projeto, é de 33,7 bilhões. Com isso, eu mostro que a nossa seguridade, a nossa previdência não tem déficit. Não tem déficit porque, se eu abro mão de receitas, é porque o Tesouro vai complementar, mostrando que a nossa seguridade e a nossa previdência é viável. A recente desoneração da folha de pagamento leva ainda mais 20 bilhões, que nós abrimos mão quando desoneramos a folha. É certo também, e aqui eu destaco, que a lei que garantiu a desoneração da folha de pagamento do empresário de recursos para a Previdência garante que a União compensará tal resultado. Então, não existe déficit. Abrimos mão com o compromisso da União restituir para a Previdência esses 20 bilhões de uma forma e outros 37 da outra, que dá 57 bilhões, que é muito menos do que o chamado déficit que alguns alegam que tem. De qualquer forma, são recursos que saem do regime geral da Previdência e depois acabam retornando via compensação do orçamento fiscal. Mas destaco ainda, a revista da Previdência Social do mês de setembro de 2012 traz informações relevantes sobre o superávit da Previdência no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Ministério, no primeiro semestre de 2012, ocorreram 5 superávites na arrecadação do setor urbano. No total, foi arrecadado 124,3 bilhões de receita no período, um aumento de 8,8% em relação aos primeiros seis meses de 2011. O resultado é um superávit, no mínimo, de 10 bilhões, aumento de 45,1% em relação ao mesmo período, se voltarmos a mais um ano atrás. Lamentavelmente, dos bons resultados, as críticas infundadas ainda circulam no Brasil e na mídia sobre a situação econômica financeira da Previdência. Aí, quando é para desonerar, tem superávit. Quando é para aplicar a DU, tem superávit. Na hora de dar o reajuste para o aposentado, circula em grande parte da mídia que a Previdência não pode, porque tem déficit. É uma contradição, para mim, vergonhosa. São poucos, muito poucos, os que levantam a voz para defender a nossa Previdência e provar, como eu estou provando aqui, que ela é superavitária. A auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Clemilce Sanfim de Carvalho, no artigo intitulado Seguridade Social, diz ela: apesar de renúncias, desvios, como o que mais ocorre, o sistema, diz, segundo ela, apresentou ao final desse exercício o espetacular saldo de 77 bilhões. Isso mesmo, 77 bilhões de reais, com todas as letras e números. Imaginem se esse montante pudesse ser usado para pagamentos de precatório, expensão de programas aos segurados, novas coberturas sociais, acabar com o fator e garantir o reajuste real para os aposentados e pensionistas. Concordo com Clemilce. Tenho apenas uma reparação para dar aqui um enfoque maior. Se acabarmos com o fator, o gasto é mínimo, é quase insignificante. Porque o fator, ao contrário do que alguns dizem, que ele viria para não permitir a aposentadoria precoce, equivocados. Porque as pessoas estão se aposentando pelo fator e voltando a trabalhar. Ganham pelo fator e ganham trabalhando. E ali na frente vão entrar com o Instituto da Desaposentadoria. Segundo entrevista concedida pelo presidente da Câmara ao jornal O Globo, e que tive também com ele inúmeros encontros durante essa campanha, ele me garantiu que ele vota o fator em outubro ou mais tardar em novembro. Esperamos que sim. Ao chegar no meu gabinete, nessa segunda-feira, ontem, estavam lá milhares de correspondências. E qual o apelo número um? Acabar com o fator e garantir a política de reajuste dos aposentados e também dos pensionistas. Quero crer que os bons resultados da Previdência e de todo o sistema de seguridade contribuíram e vão contribuir para essa posição que virou unanimidade, eu diria, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, que é termos uma política de reajustes reais para os aposentados e acabarmos com o fator previdenciário. Chegou a hora, meus amigos deputados, de votarem os dois projetos de minha autoria que aqui no Senado eu aprovei por unanimidade. Um que acaba com o fator e o outro que garante o reajuste dos aposentados. Quero ainda aproveitar o momento para registrar o convite que recebi para participar no Rio de Janeiro também no auditório do BNDES da festa da comemoração do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas 10 de outubro. O evento contará com a participação de professores, estudantes, sindicatos, empresas e representantes do Ministério do Trabalho, Saúde e Educação. Aproveito e destaco aqui o cidadão carioca Orlandino dos Santos, que possui um trabalho belíssimo nessa área. Foi por sua boa provocação que aceitei ser relator do PL 141 de 2009, que institui o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. Portanto, senhor presidente, quero salientar aqui, as escolas têm que assumir seu papel nesse processo, ampliando a consciência de seus alunos como agir diante de inúmeras ameaças e situação de riscos que envolvem jovens, seja via as drogas ou seja a violência física ou ofensas pessoais.